Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim. Destaque para os preços, as negociações lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia positivo para os preços, altas de 6, 7 pontos nos principais vencimentos, numa sessão em que muitos imaginavam que a gente podia ver mais um pouquinho de realização. Afinal de contas, a gente teve um relatório do USDA, o Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, bastante baixista ontem, aumentando em... para mais de 25 milhões de toneladas aí, o estoque de passagem lá nos Estados Unidos é mais que o dobro do que foi registrado no estoque final desse ano, da finalização dessa última safra. De qualquer forma, o mercado reagiu positivamente e a gente vai lá para Chicago para tentar entender a motivação dessa variação positiva hoje. Jack Scoville está lá para nos ajudar, Price Futures Group, para ajudar a gente a entender essa movimentação. Por que, Jack, o dia foi positivo hoje? Qual foi a motivação do mercado para trabalhar em alta, hein, Jack?
Bom, primeiro é sexta-feira. Normalmente, sexta-feira, os preços podem recuperar depois de baixas bem grandes. Mas não é problema para nós em todo grau esta vez. O que está passando, acho eu, é que os retardatários de ontem não mostrou nada novo para a bolsa aqui. Os estoques finais cresceram muito por falta de demanda chinesa e USDA. USDA, ao fim, mostrou esta baixa em demanda para nós. Mas 955 milhões de bushels em estoques finais não é uma surpresa para nós. Estávamos falando desse tipo de estoques finais para semanas ou meses com a falta de demanda chinesa. E eu acho que já estava parte do preço e por isso... Os especuladores começaram a comprar com a falta de oferta grande no dia de ontem.
Daí, com a queda de ontem, o produtor retraiu, saiu da venda e para trazer esse vendedor de volta, o mercado tem que subir, Jack? É isso?
É parte disso. A indústria precisa social grau para processar e não está recebendo nada de ofertas para os produtores aqui. Os produtores aqui preocupados com a última parte de la colheita para milho e o preço por agora para social grau ou para milho não está atrativo para eles.
E essa tentativa aí de melhorar os preços, ela vai continuar, na sua opinião?
Sim, pode para os próximos 2 ou 3 semanas, por aí. Que é normal, é estacional. O produtor está terminando a colheita, a temperatura está baixa aqui, um pouco de neve aqui em Chicago hoje. Uma surpresa para nós, um pouco antes de normal, mas aqui estamos. E o produtor não precisa vender para nada, especialmente com o preço como assim. Eles precisam melhores preços. O base no interior e em Golfo de México, México está começando a subir um pouquinho. E isso é a indústria precisando soja grau.
Então, essa saída do produtor do mercado pode estimular por mais 2 ou 3 semanas um movimento de alta, então, em Chicago, na sua opinião?
Sim, normalmente é o que passa, mas em dezembro eles compram regalos de Natal como todo mundo aqui e o ano novo está pronto e eles precisam de dinheiro, vai vender ao fim.
Bom, então temos aí pelo menos 2 a 3 semanas onde os preços podem alcançar que patamar, Jack? O que, que dá para estimar aí?
Por agora, 9,905 para janeiro é o primeiro objetivo. Se a demanda cresce muito, o preço pode subir a mais 20, 25 centavos perto de 9,25. Mas por agora, todo mundo está na espera de 9,905 para vender mais um pouco.
E já é possível disso acontecer já na próxima semana já?
Sim, pode ser. O preço não está muito fora agora. A janeiro agora fechou a 8,87, quase. Pode ser a segunda.
É, né? Verdade. Verdade. Mas um pouquinho que o mercado suba, ele já atinge esse patamar dos 9 dólares aí. E esse patamar já atrai venda, Jack, na sua opinião?
Sim, porque a realidade é que temos soja grau para vender. Temos muito soja grau em bodegas, em casas, onde, qualquer lugar. E é melhor vender com o melhor preço. Também os produtores em muitas partes dos Estados Unidos podem receber subsídio com a venda de soja grau de, pode ser 75 centavos, se recordo bem. E para isso, isso com o preço de futuros a 9 dólares, é um preço muito mais atrativo para eles.
O preço lá em Chicago, chegando a 9 dólares, mais o apoio do governo, o subsídio do governo de 75 centavos, está quase 10 dólares, daí já é um negócio que atrai o produtor.
É muito mais interessante. Bom, a base, mas a base que estava ruim, está mostrando recuperação, porque a soja precisa soja, perdão, a indústria precisa soja, e não pode comprar, e o base está melhorando também. É melhor, o mercado está melhor para os produtores, e com preços mais um pouco mais alto, eu acho que eles podem começar a comprar.
Agora, o Jack, você disse que as indústrias locais precisam de grão para processar, para transformar em farelo e óleo. Mas e a exportação? Alguma expectativa de melhora das exportações? O relatório de ontem reduziu bastante, né, a expectativa de venda, de exportação dos Estados Unidos. Mas pode ter alguma surpresa aí no meio do caminho?
Oh, bom, os retalhadores de ontem mostrou a perda de nossos negócios com a China. Que é verdade, já sabemos que é verdade, mas estamos vendendo, deve ser que estamos vendendo a todo mundo por agora, fora da China. E isso está passando. Nossa demanda nas últimas semanas não é muito boa, mas deve melhorar se o mercado está convencido que os preços mínimos já estão parte do mercado.
Ou seja, ainda tem uma dependência da China para enxugar mais esses estoques que estão elevados, certo?
Certo, certo. E com a falta de demanda, vamos ter estoques grandes ao fim, mas e pode diminuir deste nível um pouquinho, mas não importa. São estoques enormes.
Muita soja, né?
Isso sabemos, por isso não acho preços bem altos, só um pouquinho de recuperação.
Agora, vocês têm alguma expectativa aí em Chicago de uma concretização do acordo China-Estados Unidos agora no G20?
Uhum. Sim, deve ser, mas será próximo ano. Nosso presidente precisa um concordo com eles, porque ele precisa 8 anos de ser presidente. E não vai receber se não há negócio feito com os chinos. E é melhor para os chinos também. E para o Brasil, em toda a realidade.
É verdade. Mas, então, mesmo que se estabeleça um acordo agora no G20, ele só funcionaria em 2019, é isso que você está dizendo?
Sim. Eu acho que se estamos mostrando este nível muito bom para nossos produtores e com a soja aqui, um preço aí, durante as próximas semanas, será bem vendidos por aqui.
Muito bem. Vamos então acompanhar essa evolução em Chicago. Jack Scoville, meu amigo, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, Jack.
Oh, para nada. Obrigado a vocês.
Um abraço, Jack. Até a próxima. Oh. Oh. O Jack Scoville é lá da Price Futures Group, lá de Chicago. ele está de olho no mercado. Segundo o Jack, o relatório de ontem, que aparentemente trouxe números baixistas para o mercado, acabou não trazendo nenhuma novidade para os operadores, que já esperavam que pudesse haver aí essa sobra de soja lá nos Estados Unidos, em função, logicamente, da falta da China na participação do mercado. Daí, o que aconteceu hoje foi que o mercado percebeu que o produtor ficou retraído e ainda tem uma demanda interna muito ativa por lá. Esses dois fatores, retração vendedora mais uma demanda interna ativa, acabou ajudando nesse movimento de alta lá em Chicago. E segundo o Jack, é um movimento que tende a persistir aí por mais 2-3 semanas, pelo menos até o mercado atingir aí níveis acima dos 9 dólares, talvez 9,25, que adicionado aí aos 75 centavos em média de subsídio que o produtor americano tem, daí sim já torna o preço interessante para as vendas lá nos Estados Unidos. Então, vamos ver, vamos acompanhar essa movimentação e vamos ver se essa tendência se confirma para o Jack. Já a partir de segunda-feira, a gente pode ver níveis já próximos dos 9 dólares por bushel no vencimento janeiro, que hoje encerrou a 8 dólares e 86. E são esses números que eu mostro para você agora. Lá em Chicago, a soja para novembro está encerrando aí a 8 dólares e 75 centos por bushel, uma alta de quase 8 pontos. Janeiro fechando a 8,86, tem o objetivo de buscar, portanto, aí os 9 dólares num primeiro momento, 9,95, segundo o Jack, uma alta de 7 pontos hoje. O março, 8 dólares e 98 centos por bushel, subindo 6 pontos mais 75, e o maio, 9 dólares e 12 centos por bushel, 7 pontos de alta. Vamos aos números do milho. O milho teve um dia de recuo nos preços. Dezembro, por exemplo, fechou a 3 dólares e 69 por bushel, 3,75 de queda. O março, 3,81, queda de 4 pontos. O maio, 3,89, também recuando 4 pontos. E o julho, 3 dólares e 96 por bushel, uma queda de 3 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, que também encerrou aí com queda, quedas menores nos primeiros vencimentos, mais fortes aí de 2 dígitos, inclusive nos vencimentos mais longos. Dezembro, 5 dólares e 2 por bushel, queda de 5 pontos mais 75. O março, 5 dólares e 12 por bushel, 7,5 de baixa. O maio, 5 dólares e 19 por bushel, 10,75 de baixa. E o julho, 5 dólares e 26 por bushel, um recuo aí de 13 pontos mais 75. São os números de fechamento do mercado, ainda sujeitos a pequenos ajustes agora nessa etapa final das negociações por lá, mas de qualquer forma o rumo das cotações já foi dado aí pelo mercado, um movimento de alta para soja, enquanto milho e trigo acabaram recuando. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na segunda-feira a gente volta com mais informações e outros destaques com os nossos boletins ao vivo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.